Quem é Kelé? Audiodescrição. Painel colorido e interativo do Projeto Centenários, Clementina de Jesus, com 5 metros de largura por 3 metros de altura. A estrutura apresenta um conjunto dinâmico formado por 10 placas quadradas individuais, organizadas em 2 linhas e 5 colunas. Cada uma delas possui 2 faces. De um lado, uma fotografia em preto e branco de Clementina de Jesus. Do outro, um bloco de texto com informações biográficas ou trechos de depoimentos. As placas, giradas livremente, revelam diferentes conteúdos visuais e informativos. As 10 fotografias em preto e branco do painel interativo apresentam registros variados de Clementina de Jesus e de elementos que atravessam sua trajetória. Há retratos da artista, com expressão séria e introspectiva. Outras imagens revelam a cantora em momentos emblemáticos da carreira. No palco do Teatro Opinião, em apresentação com o grupo Os Cinco Crioulos no espetáculo Rosa de Ouro, com Gilberto Gil no Teatro Municipal e tocando cuíca em um ambiente informal. Também se destacam registros mais festivos, como quando aparece com os braços erguidos em um gesto de celebração em pleno show e em desfile no Carnaval da Mangueira. A composição se completa com a fachada de uma igreja antiga e a imagem do artista Heitor dos Prazeres, evocando paisagens e personagens que cercam o universo da rainha Kelé. Palavras se somam às imagens para compor uma narrativa viva, trechos de entrevistas, homenagens e pensamentos que revelam a força e o legado de Clementina. Placa 1. Nascida em 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, em região marcada pela produção cafeeira no século XIX, Clementina de Jesus herdou de berço a ancestralidade africana de sua mãe, Amélia Laura, parteira e rezadeira, e de seu pai, Paulo Baptista, descendente de povos banto, pedreiro e carpinteiro de primeira, como contava a cantora. Ambos escaparam da escravidão por poucos anos, por conta da Lei do Ventre Livre de 1871. Respirava-se a cultura afro-brasileira na casa de Clementina, seja nas comidas, nos cantos, nos rituais e outras manifestações culturais. E frequentava-se a Igreja Católica. Placa 2. Em um depoimento ao Miss RJ, Clementina conta um pouquinho sobre a infância em Valença, Rio de Janeiro, quando era apelidada Tina. Ela, minha mãe, estava lavando roupa, eu ali por perto, lavando e cantando, e de vez em quando ela dizia: "Tina, vá acender esse cachimbo." Eu botava fumo, acendia e trazia para ela. Assim que eu aprendi umas coisinhas gostosas que ela cantava. A roupa batia na prancha, marcando o passo do canto, espirrando água e sabão na minha cara. E eu acocorada, cantando baixinho para aprender com a mãe. Placa 3. Ouvindo a mãe e os avós cantarem e vendo de perto as tradições culturais perpetuadas em Valença, Rio de Janeiro, Clementina foi se tornando um repositório vivo da cultura afro-brasileira. Como escreveu Adriana Bevilacqua. Com o grupo familiar, ela convive com um passado que não é apenas parte da memória daquela família, mas de uma comunidade maior. Assim, sem saber, Clementina carregou uma herança musical que, felizmente, mostrou ao mundo mais tarde, quando gravou discos como O Canto dos Escravos, 1982. Placa 4. No universo das escolas de samba, Clementina de Jesus manteve proximidade com duas das mais tradicionais agremiações do Carnaval do Rio, a Mangueira e a Portela. Com a Estação Primeira, os laços se estreitaram na década de 1940, tão logo que Kelé encontrou por lá o grande amor de sua vida, Albino Correa Bastos da Silva, o Albino Pé Grande. Essa ligação de Clementina com a comunidade aparece em discos como o álbum coletivo Fala Mangueira, de 1968, em que a cantora e Odete Amaral dividem os microfones com Carlos Cachaça, Cartola e Nelson Cavaquinho. Já com a Portela, a ligação de Clementina remonta à década de 1920, quando ela conheceu o fundador da escola de Oswaldo Cruz, Paulo Benjamin de Oliveira, o popular Paulo da Portela. Em seu disco de estreia, em 1966, Quelé gravou Orgulho e Hipocrisia, do autor, e Barracão é Seu, em que a partideira divide os versos de improviso com outro ícone portelense, João da Gente. Placa 5. Por mais que tenha cantado no coro da igreja, ou mesmo no grupo de pastoras do célebre artista Heitor dos Prazeres quando jovem, foto no verso deste texto, Clementina de Jesus não fez da música sua profissão e sustento durante a maior parte de sua vida. Formou família, se estabeleceu como dona de casa e depois como empregada doméstica, profissão que exerceu por 2 décadas até os 63 anos de idade. Ela contava que, quando cantava durante o expediente, era repreendida pela patroa. Clementina, estás cantando ou estás miando? E eu dizia, estou miando. Placa 6. Foi em 1963 que o poeta e produtor musical Hermínio Belo de Carvalho ouviu pela primeira vez a voz potente de Clementina cantando em uma festa na Taberna da Glória, no centro do Rio. Ficou fascinado. Tímido, porém, não se aproximou. Só um ano depois, tomou a iniciativa quando, no mesmo local, reencontrou a mulher por trás do timbre inconfundível. Os dois se entenderam rapidamente e, meses depois, Hermínio levou Quelé para participar do show O Menestrel, 1964, ao lado de músicos como o violonista Turíbio Santos. Clementina chamou atenção, mas nada comparado ao impacto que causou, no ano seguinte, ao integrar o espetáculo Rosa de Ouro. Placa 7. Em 1965, durante as 5 semanas em que Rosa de Ouro esteve em cartaz, no Teatro Jovem, em Botafogo, Clementina e todo o elenco foram prestigiados por grandes estrelas da música popular brasileira. Uma delas era a cantora Elisete Cardoso, que, fascinada com o espetáculo, disse ao produtor Hermínio Belo de Carvalho que gostaria de gravar um disco com algumas canções do musical. O resultado foi o histórico álbum Elisete Sobe o Morro, em que a intérprete consagrou composições de sambistas como Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Nelson Sargento, Jair do Cavaquinho e Anescarzinho do Salgueiro. O espetáculo Rosa de Ouro foi eternizado em 2 discos, lançados em 1965 e 1967. Placa 8. Com o sucesso nacional de Rosa de Ouro, que após a temporada no Rio entrou em cartaz em São Paulo, no Teatro Oficina, Clementina logo ganharia também o mundo. Em 1966, convidada pelo governo para representar o Brasil no primeiro Festival Mundial de Artes Negras, realizado em Dakar, no Senegal, cantou para uma multidão no estádio de futebol L'Amitié. O resultado? Clementina foi ovacionada pelo público africano e teve que voltar ao palco 5 vezes. O jornalista Sérgio Cabral, que estava presente, relata. Ela dizia, que Nossa Senhora da Conceição olhe por vocês. Tive impressão, naquele momento, de que Nossa Senhora da Conceição era ela. Placa 9. Após a passagem marcante pelo Senegal, no mesmo ano de 1966, foi a vez de Clementina pisar pela primeira vez em terras europeias, agora para se apresentar no Festival de Cinema de Cannes, na França. Mais uma vez, foi um sucesso. Tudo estava mudando muito rapidamente na vida da cantora, que encantou o público, os jornalistas internacionais e até a célebre atriz italiana Sophia Loren, que fez questão de mandar flores para Clementina após conhecê-la. Em relatos sobre este período, o jornalista Sérgio Cabral escreveu: nem Elvis Presley, nem Frank Sinatra, nem os Beatles. Nunca vi nenhum artista fazer um sucesso tão caliente, tão amoroso quanto aquele. Placa 10. Nos anos 1980, quando se tornou octogenária, Clementina de Jesus passou a receber um número crescente de homenagens. Entre elas, foi tema de exposição na Funarte, Rio de Janeiro. Virou samba enredo de carnaval pelas mãos de escolas como a Beija-Flor de Nilópolis e a Rosas de Ouro. E até mesmo recebeu uma comenda do governo da França. Mas dificilmente alguma homenagem foi tão marcante quanto o show organizado por Darcy Ribeiro no Teatro Municipal do Rio em 1983 para aquela que ele chamou de a voz mais importante que o Brasil já gerou. O show reuniu nada menos que Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, João Nogueira, a Ala das Baianas e a Bateria da Mangueira, além da Orquestra Sinfônica do Municipal.